Pode abrir para Romanos 7, então. Romanos 7, 7. Então, nosso desejo é Deus revelar esta palavra para nós, né? Eu não quero outra teoria, outro estudo bíblico maravilhoso, né? Mas meu desejo é uma revelação desses passos no homem interior que Paulo está dando para nos entrar uma vida transformada, a vida santificada, quer dizer, puro e preparado para juntar não só com Jesus, com todo o seu povo junto, né? A cear para isso, né? Na reunião e fora, né? Hoje e amanhã nós vamos tratar com isso e seria nosso alvo, revelação, né? Eu tive um pouco de revelação ano passado, então eu quero passar, mas mais ainda para nós todos. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda espécie de concupiscência, porquanto não, onde não há lei, está morto o pecado. Agora precisamos entender que quando fala que não conheci o pecado, ele não conheceu o pecado, mas existia pecado. A tarefa aqui é do Espírito Santo, na palavra, reconhecer o pecado. O pecado existe desde Adão, né? Agora, Romanos 5, tem 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Porque antes da lei já estava o pecado no mundo. Mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta, né? Não sabemos sobre pecado, porque estamos enganados, né? Mas há pecado desde Adão, desde nosso nascimento. Há pecado, e pecado não é aceito por Deus. Não há salvação sem a lei condenar o pecado. Saber ou não saber, existe pecado. E impureza não é aceita por Deus. Deus é santo. Então, a lei veio para condenar nossos pecados, nossa situação. Então, tem salvação sem condenação. Estamos enganados pelo Satanás, pelo engano. E precisamos acordar e ser condenado mesmo. E assim, despertado para buscar a Deus. Muitos de nós aqui estamos tranquilos. Muitas vezes os jovens, né, que não têm muita experiência, animado, assim, crescendo e conhecendo muita coisa, sentindo coisas, emoções. Mas isso não resolve ser animado e tranquilo, porque tem problema seríssimo que vai nos pegar. Então a palavra de Deus é para despertar, uma espada com dois gumes, para salvação e para condenação. Dois gumes, corta. Divide alma e espírito. Discerne os pensamentos. E nosso desejo é ter uma revelação que vai nos condenar e vai, assim, despertar para buscar Deus vivo. Isto é avivamento, né? Estamos buscando reforma, mas precisa, junto com reforma, avivamento. Agir do Espírito, revelar, condenar pela palavra de Deus e, assim, buscar salvação desta condenação. Então, vamos ler, então, esse Romanos 7, nesse sentido, que a lei existe, o pecado existe, mas a lei veio para revelar este pecado. E assim nos buscar libertação do pecado. É a lei pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência, um exemplo, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda espécie de concupiscência, porquanto onde não há lei, está morto o pecado. Morto quer dizer dormente, existindo, mas dormente. Mas atua, né? Atua. Homem carnal, ele tem pecado, mas ele não conhece isto. Sim, ah, tá bom, tá bom. Todo mundo faz isto, ah, tá bom. Nós precisamos acordar, né? Ser condenado pela lei. Não, você não é caso especial. Deus não faz exceção de pessoas. Oh, Deus revela isto para nós. Outrora eu vivia, vivia quer dizer enganado, sem a lei. Mas assim que veio o mandamento, reviveu o pecado, eu morri. É bom morrer, é bom ser condenado. E assim tem esperança. Mas se fica vivendo, fala viver, mas viver tranquilo, né? Tem pessoas que morrem em profundo pecado tranquilo. Mas depois vai ver, né? Tem um livro de testemunhos de pessoas morrendo. Um amigo meu editou esse livro, tem testemunhos terríveis de pessoas. Assim, né? E os demônios vêm para pegar na hora de morrer. Testemunhos verdadeiros. Tranquilidade, paz, engano. Engano. Deus fez tudo para preservar a palavra escrita. Para levantar apóstolos no Novo Testamento. Para entender o mistério. E declarar esta palavra para nós. É hora de entrar nisto. É hora para nova reforma. Restauração da palavra e busca intenso para revivificação do Espírito em cima desta palavra. Podemos fazer algum progresso hoje e amanhã, amém? E até domingo. Podemos. Oh, meu Deus, opera. E o mandamento que era para a vida, Deus falou, se cumprir esta lei, viverás. Não falou? Cumprir a lei, viverá. E o mandamento é que era para vida, esse achei que me era para morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou, seduziu. De modo que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Vamos parar e confessar que a graça não anula a lei. Amém? A graça não acaba com a lei. A graça cumpre a lei pelo Espírito Santo em nós. A graça é o Espírito Santo agindo em nós, dando-nos amor perfeito. Isto é a graça. A graça não anula a lei. A graça cumpre a lei. Jesus falou, não, nada da lei vai acabar. Nem um pouquinho, nada. A lei vai ser cumprida. Mas pela graça, pelo Espírito Santo habitando em nós. Pelo este processo que eu expliquei. Né? O Espírito Santo habita nosso espírito. Começar a comandar a alma. E a alma domina o corpo. E Satanás não tem mais nada. Não precisa gastar tanto tempo expulsando demônios. Se tiver a palavra de Deus dominando nossa alma. Satanás não tem mais lugar. Agora, versículo 13, pode fazer uma circular, versículo 13, né? Isto explica essa passagem. Logo, o bom tornou-se morte para mim, de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado. Olha, operou em mim a morte por meio do bem, a lei, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se manifestasse excessivamente maligno. Tá claro, né? A lei veio para conscienciar o pecado. Então tem esperança. Tem muitos pecados no nosso meio. Fica sorrindo, paz do Senhor, abraçando e tudo, mas tem muita coisa acontecendo em nossas vidas. Não tem jeito de... Não sabe o que fazer. Fica pessoas assim, dançando e tudo. E tem pecado. Oh, meu Deus. Eu sei que estou falando. Você está concordando também, né? Essa coisa tem que ter uma faxina em nossa alma. Faxina! Oh, aleluia! Se não tem santificação, batismo do Espírito não funciona. Até perigoso. Perigoso tem o Espírito Santo. Dons e tudo. Coisas ficam misturando e falsificando. A igreja com batismo do Espírito sem discernimento, sem esse processo de purificação é perigoso. E o mundo não compra. Não compra. Sabe que não tem amor. Sabe que tem egoísmo, sabe que tem idolatria, o homem no trono. sabe, o mundo sabe, discerne na hora. Mas o rosto, até o rosto brilhando, o corpo afetado, o rosto brilhando com o Espírito Santo, com vida em ordem, caráter. Tem um anúncio, sem falar nada, que você tem. Jesus, oh Deus. Então o pecado precisa manifestar excessivamente pecado. Pela o quê? A lei. Carlos Finney, né? O grande evangelista, ele pregou lei. Talvez várias reuniões. E não falou, vem para Jesus, aceite Jesus, vai ficar alegre. Todos os seus problemas, emprego, casamento e tudo. Não, ele pegou a lei. Pessoas iam para casa chorando. Ele não importa, oh, Deus te abençoe, vamos orar. Não, pode ir para casa chorando. Não precisa nem dormir. Precisa buscar Deus, realidade. Deus não rejeita a sinceridade da pessoa em conflito, em desespero. Ele manda um anjo na hora. Agora, versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. A lei é espiritual. Não é uma coisa do Velho Testamento. Tudo, né? Todos os aspectos do Velho Testamento têm mensagem para nós. Acho que Roberto depois vai falar sobre holocausto. Holocausto, fogo, sangue, corta, pescoço. Animal é símbolo do Cordeiro de Deus. Tem que ter holocausto, sangue e fogo para operar o Espírito Santo. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Vender quer dizer você não tem dono, você não é dono, vendido. Quem está a ser o dono? Satanás. Pode ser espiritual, assim, na aparência. Pode ser muito espiritual. Sabe, tem pastores vendidos sobre pecado. Imagine, divorciando. Ela mais, tem mais afinidade com ela, mais afinidade. Deixa ela e os filhos, né? Eu vou casar com a mulher mais espiritual, ou mais bonita, corpo, alma. Vendido. Você não quer pertencer a outro dono, não. Queremos Cristo em nossa vida.
Amém.
Mas tem que ser um encontro com Deus e o holocausto. Tudo no altar. Eu sou carnal vendido sob pecado. Pois o que... Agora, isso vai caber. Pois o que faço, não o aprovo. Porque o que quero, isso não pratico. Raiva, né? Raiva. Palavras saindo uma após outra. Ferindo pessoas. Crueldade. Nossos filhos na rua, às vezes. Qualquer coisa. Está começando coisas lá na escola, na rua, até em casa. Os pais nem sabem, nem importa. O que quero, isso não pratico. Mas o que eu aborreço, isto faço. Isto falando sobre pessoa crente, né? Se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. A lei mostra a natureza de Deus, 10 mandamentos. Então, a consciência reprova. Fala, não é bom, não é bom, não é bom. É, todo mundo faz isso, eu não tenho jeito e tudo, né? Mas tem jeito se buscar a Deus e não fica assim adiando. Aleluia. Ele está aqui hoje. Versículo 17, importante. Agora, porém, não sou mais eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Agora está começando. Paulo está falando que a pessoa que não gosta do que ele está fazendo, que gosta da lei, ele está falando que não precisa identificar com o pecado, mas pode desassociar e identificar com Jesus, com o Espírito. Eu vou ler de novo. 17. Agora, porém, não sou mais eu. Onde está o eu? O eu está onde? Na alma. O eu está na alma. Mas Paulo está falando, se não gosta do pecado que está atuando e gosta da lei, mas não consegue, então ele fala que eu não estou fazendo isso. Eu estou identificando com o Espírito. Eu sou homem espiritual. Eu não quero. Agora começando o processo de identificar com o Espírito e desassociar com a alma sem Espírito, ligado com o corpo. Porque eu sei que em mim, isto é na minha carne. É interessante como Paulo fala, não sou mais eu que faço isso, identificando com o Espírito. Depois, próximo versículo, ele fala, porque eu sei que em mim, identificando com alma e corpo, né? Que isto é na minha carne, pessoa carnal, não habita bem algum. Com efeito, o querer, o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Então, versículo fala que eu sou identificado com o Espírito. O próximo versículo fala, em mim, quer dizer, em minha carne, não existe nada. Então, esta divisão da alma e espírito é a solução para a nossa salvação, nossa santificação. O querer o bem está comigo. Eu quero a vontade de Deus. Oh, Deus, oh, Deus, eu amo a Deus. Oh, Deus, oh, Deus, oh, Deus. Mas praticando todo dia. Saio da reunião de oração, quartinho, tudo, e tenho um problema imediato com a pessoa que você não gosta. Tem problema. Carnalidade. Oh, não, não adianta. Oh, meu Deus. Eu quero o bem, mas eu não consigo. Mas tem jeito. Escutar a palavra. Começar entender que você não pertence à carne, você pertence ao Espírito. Não repete, versículo 19. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu. Está de novo ligando com o Espírito. Interessante, você pode fazer isso. Eu não quero isso. Eu sou filho de Deus. Eu não sou carnal. Não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Agora, essas três leis, né? Eu escutei um homem lá anos atrás falando, ele veio de, parece que eu estava em Califórnia, ele veio de Texas pregar na igreja no lar de John Myers, né? Ele falou sobre essas três leis. Eu nunca entendi isto. Então, Romanos 7:8 tem essas três leis, né? Por quê? Versículo 22. Segundo o homem interior quer dizer a alma. O homem exterior é corpo, né? Homem interior, Watchman fala um pouco diferente, né? Mas não precisa ser flexível, né? Porque a palavra escrita define, né? Então, neste caso, o homem interior quer dizer na mente, ele tem prazer na lei de Deus. Então, a primeira lei é a lei de Deus, quer dizer, a mente entendendo a palavra escrita. A lei de Deus é importantíssimo, é a palavra escrita que condena e avisa, ilumina. E pode ter muito prazer, mas não pratica, só frustração. Agora, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei do meu entendimento, a lei da minha mente, e me levando cativo à lei do pecado que está nos meus membros. A lei do pecado é uma lei. Não tem jeito de evitar se não tem outra lei, não tem outra provisão de Deus. Não tem jeito de lutar contra esta lei do pecado que vai dominar. Esse é o nosso problema. A lei de Deus não resolve, porque tem outra lei mais forte. Agora, irmãos, eu vou ter liberdade, espero que você vai me perdoar se eu acho que não é errado, mas eu vou pular do versículo 23 para a segunda metade do versículo 25. Eu estou fazendo isto para esclarecer, para entender melhor. Depois eu vou voltar para 24 e primeira parte de 25. Vamos ler de novo, 23. Mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento e me levando cativo à lei do pecado que está nos meus membros. De modo que eu mesmo com a mente sirva à lei de Deus, mas com a carne à lei do pecado. Miserável homem que eu sou! Miserável! Tem pessoas que não é miserável. Precisa ser miserável. Precisa. Eu sei. Eu não estou falando melhor de vocês, não. Estou querendo ajudar. Eu estava enganado em várias áreas. Estou começando a entender alguma coisa. Graças a Deus. Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Fedendo, né? Corpo. Agora volta para... Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem me livrará? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Então a palavra, a lei de Deus, não resolve se não está no Espírito. Cristo veio para cumprir a lei. Que adianta vir e cumprir a lei se não tens Cristo? Pelejando com escrituras e jejuando e pedindo oração para vencer os pecados e ter reuniões de confessar pecados e todo mundo chorando e depois não permanece. Porque tem muita crença na mente, na emoção, batizado no Espírito Santo, jovens falando em línguas, saindo para namorar lá. Quando o pai, por exemplo, o pai pregador, eu tenho visto coisas. Um dos piores membros da igreja é o filho dos pregadores. Tem briga em casa com a esposa. Tem filhos namorando errado. Crentes, pastores, tudo vestido certo. Bíblia na mão. Tudo. Não resolve. Não para desprezar crentes e denominação, para entrar nós neste lugar de santificação, viu? Não adianta falar que a igreja é errada, pessoas erradas, pastor errado. Criticar sem produto em nossa vida, não adianta, né? Eu quero dizer isso. Não adianta criticar outras igrejas, falar isso a outras pessoas. Eu estou avisando essa situação, mas para desprezar, não. Para comprar o produto verdadeiro. Isto resolve. Cristão é nome genérico. É, católicos são cristãos, não muçulmanos. Mas é, cristão pode ser verdadeiro e pode ser errado. Eu sou cristão. Eu moro perto de uma igreja católica. Multidões vai para reuniões. Não tem lugar para estacionar carro. Muita coisa. Eu fico pensando, o que está acontecendo? O que Deus pensa sobre isto? Multidões. Não só um dia, mas quase todo dia da semana. E domingo? Então, cristãos, tem feriados até ontem. Feriado católico tem nada a ver com a Bíblia. Muitos feriados. Por quê? Porque o governo que tem constituição que deve separar, não separa porque está querendo agradar as autoridades católicas. É bom político. Mas vamos tratar com os evangélicos agora. Evangélicos, eles colocam placa na poste. Né? Essa cidade pertence a Jesus. Bobagem. A cidade não pertence a Jesus, nunca vai pertencer antes da volta de Cristo. Vamos entrar em político para ser prefeito, governador. Isso resolve nada. Resolve o reino de Satanás ainda, através de engano. Crentes, evangélicos, entrar no político para cristianizar a cidade toda. Isso não é de Deus. Para prosseguir em político, precisa seguir o príncipe do mundo. Mentir, propaganda errada, muita coisa. O pastor convida o candidato para pregar, né? Então vai dar alguma coisa de dinheiro para construir um novo templo. Abominação. Então, mesma coisa de catolicismo. Mesma coisa, evangélicos. Talvez evangélicos pior de pessoas tradicionais, porque eles têm alguma coisa na palavra. Evangélicos cheio de ideias, né? Estou falando duro, né? Mas queremos Jesus, né? Mas sem arrependimento profundo, pode ver batismo, aspas, o Espírito, falar em línguas e revelações e tudo, e não vai prestar. Estou falando abertamente. Eu recebi o Espírito Santo, eu dou muito valor. Eu argumentei com Deus que eu tinha outros dons, não precisa falar em línguas e tal, assim, né? 5 anos, crente, firme. Não. E Deus falou comigo assim, né? Acabou seu discurso, seu argumento. Quer dizer, vai escutar minha palavra, vai argumentar. Eu senti isto e comecei a buscar. E recebi o Espírito Santo com falar em línguas para valer, 2 horas. Precisa prosseguir sem arrependimento, até crentes arrependendo, até crentes entendendo que isto é errado, porque a fala de Deus fala que é errado. Não pode, mas eu sou os casos especiais. Deus, não, definitivamente não. Essas coisas não vão para a vida eterna. Tem outro lugar. Deus não é assim. Deus é assim. Tem que entender a palavra de Deus escrita para arrepender. E depois vai receber o Espírito Santo. Não qualquer espírito que fala em línguas e profetizar e ter visões. O Espírito Santo. Um homem de Deus pregou uma vez e falou que Espírito Santo com fogo não faz barulho. Fica bem quieto, porque o Espírito Santo é queimando, falando dura contra as coisas que não pode mais acontecer na nossa vida, né? Fala, fica mais quieto, né? Eu não estou contra barulho. Mas tem hora de fazer contas com Deus, né? Fica quietinho. O homem, o professor na faculdade de Oxford, Inglaterra, ele era intelecto brilhante, agnóstico, até ateu, né? Mas ele começou a pensar, e foi gradativamente. Parece que acordou, um dia acordou, ué, eu creio em Jesus. Não preciso desprezar pessoas de diferentes experiências. A fórmula de aceitar Jesus, baixar a cabeça até Jesus, ou ir na igreja, né? O pastor anuncia que 25 pessoas foram convertidas. Talvez um foi convertido. Não garante isso. Não. Isso é uma fórmula. Pessoas gostam de números, né? Gostam de converter pessoas. Meu Deus, ajuda-nos a ter realidade. Melhor praticar a lei com o Espírito Santo de anunciar que é crente e não praticar. Meu Deus, oh meu Deus. Não, condena não, quase não existe. Você quer Jesus, ele vai ajudar a sua vida. Não, não é glorificar a Deus. Nós somos criados para glorificar a Deus. Ele deu seu filho para comprar nós de Satanás, para glorificar ele para sempre. Glorificar a Deus em nosso destino, nossa alegria. Para ajudar nossa vida. Ser alegre, ter mais dinheiro, emprego, casamento, e etc, etc. E isto é uma coisa psicológica, egocêntrica, humanista. Alguém estava conversando comigo antes de ir, né? É a hora de proclamar essas coisas. Eu acho que o povo quer a realidade esses dias. Estamos entrando numa reta final que é perigoso para o mundo, perigoso para a raça humana. Tem mais divórcio do que nunca. Aumentando. Pastores e crentes de tudo, né? Nem casa mais. Experimenta. Todo mundo faz isto. A vida é abominável. Droga. Adultério. Homossexualismo. Satanás. Meu Deus. Eu estou querendo libertação para a nossa mocidade. Libertação de música mundana. Satânica. Na igreja. Tem mesmo ritmo na igreja. Palavras bobas, né, sobre Jesus. Né? Não tem conteúdo nenhum. Repetindo a mesma coisa. Começa contigo. Deus vai dar mais direção. William Branham não falava em línguas nunca. Para a própria boca dele. Ele tinha dons tremendos. Levantava os mortos. Eu fui impressionado de ouvir ele pregar. Mas ele não falava em línguas. Então tem que ser flexível, irmãos. Eu creio em falar em línguas. Deus exigiu eu falar em línguas. Mas eu tinha dons antes de falar em línguas. Eu sabia. Por isso eu argumentei com Deus. Não, não precisa disso. Né? Tá. Olha, movimento pentecostal muito superficial. Não, porque Deus fala, vai falar em línguas. Graças a Deus. Línguas é importantíssimo. É a porta para entrar outras coisas tremendas. Entender a palavra, humilhar. A gente pode ter dons genuínos sem falar em línguas. Ah, mas essas palavras confundem, né? Termos, né? Pode ter dons genuínos sem santificação. E quem você chama batismo no Espírito depende da terminologia, né? O movimento holiness, o movimento santidade do século XIX, creio firme nas dons de cura até santificação segundo a obra de Cristo, mas lutou contra falar em línguas. Igreja Nazarena, Igreja Wesleyana, várias de batismo do Espírito, mas sem dons. Mas depois, quando Deus muda o programa, precisa acompanhar. Agora, século XX abriu outro programa, outra fase de restauração. Falar em línguas é importantíssimo. Deus tratou comigo. Mas pode falar em línguas, pode não falar em línguas, pode ter dons e tudo, mas pode sem santificação, e Deus tratando o século XXI com santidade. Não para desprezar falar em línguas, nem para desprezar batismo, mas para entrar em santificação. Imagina, santificação com o Espírito Santo e todos os dons. Imagina estar levantando apóstolos. Pois é. Por isso é perigoso. Pessoas fazendo isso. Tum. Ou fila de pessoas caindo. Isto edifica? Não edifica, não. Pode ser até tipo de espírito manipulando. Pessoa assim, eu vi uma pessoa com 12 pessoas. Ele levanta bobo, né? O que aconteceu? Não sei. Mas eu não tenho vergonha de falar isso. Eu não quero isso. Eu não quero implicar o homem de Deus, por exemplo, Benny Hinn e tudo. Parece que ele tem experiência com Deus e tudo, mas está, sabe, é uma mistura. Esse problema é mistura. Benihana, homem de Deus e tudo, tem essa manifestação, mas ele construi grandes mansões, né? Grande. Agora, que última coisa ele falou que ia fazer? Vai ter uma amusement park. Ele pode chamar parque como Disneyland para cura. Benihana. Ele vai construir, vai gastar milhões de dólares. Em que cidade? Dallas, Texas. Parque de diversão com vários lugares para mostrar a história da cura durante os séculos e tudo, né? Eu estou falando aqui entre nós, né? Mas, por exemplo, a Igreja Universal. Tem coisas esquisitas demais, mas tem resultado. Tem pessoas orando. Eu participei em uma reunião. Tem obreiros lá, assim, sério. Sério. Tem curas, expulsa demônios. Tem vidas transformadas, pessoas sérias. Naquela igreja, as pessoas não ficam olhando um para o outro, nem conversando, não fica. Seriedade, mas tem coisas terríveis sobre heresias, né? Mas, por exemplo, está pregando Jesus e alguma coisa acontece, Deus deixa, Deus... Então, Paulo quer dizer, qualquer jeito, né? Jesus está sendo pregado. Deus é muito longânimo. Ele usa muitos instrumentos, então não devemos jogar neném fora com água suja do banho, não. Tem que discernir e tirar o que é bom. Eu não aguento essa igreja, por exemplo. Porque eu gostei do louvor, mas começar a pregar sobre dinheiro. Né? Eu falei, eu não aguento isso. Isso não é bíblico. Eu não aguento. Eu não aguento muita coisa. Tem pessoas que aguentam e tem pessoas que são transformadas. Então, Deus tem várias igrejas que Deus está usando isto para ter misericórdia. Mas nós estamos pioneiros para começar a importar para o mundo que Jesus morreu para este mundo, e não esta situação na igreja evangélica, carismática, qualquer igreja, não vai dar solução para o mundo. Não vai dar. Não tem solução. Não. Só programa, só louvor. Pessoas até sabem louvar a Deus. Não precisa nem Espírito Santo louvar a Deus para dançar. Não. É hábito. Tem igreja que ora todo mundo a mesma coisa, porque aconteceu no avivamento no passado. Agora eles oram todo mundo junto, porque é um hábito. Agora o movimento carismático, todo mundo louvou. O que aconteceu com a realidade no chuva serôdia? Precisa acordar, ficar mais quieto, analisar, ter comunhão, andar com Deus. Ter amor por Deus, assim, é uma coisa mais quieta, mais silenciosa, mas a coisa que vai começar aquele rio da graça começando a fluir. Fica cantando coisa alegre, batendo instrumentos e tudo, todo mundo alegre. Isso não é avivamento, isso é um programa. Isso é avivamento fabricado por homem. Ele cresce mesmo. Pessoas do mundo gostam da igreja, gostam de movimento, som e alegria. Vira para seu vizinho e abraça. Isto é do homem. Tem resultados em números, mas não agrada o coração de Deus. Não produz nada. Já queremos aquela coisa do Congo, né? Aleluia. Aleluia. Oh, Deus.